Senhora vereadora, senhores vereadores, meu cordial boa noite à comunidade que nos assiste pela galeria. Também o nosso saudoso boa noite aos ouvintes da Rádio Agudo, também ao setorista da Rádio, Beto Jordani, e aos demais. Solicito ao secretário vereador Márcio Aldestad que proceda à verificação do quórum.
Senhor presidente, temos quórum, todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2007, onde, mais uma vez, peço ao secretário, vereador Márcio Alberstadt, que faça a leitura da mensagem desta noite.
Mensagem de hoje, crie a firmeza interior, não se abale com os acontecimentos, fique acima dos problemas. Desenvolva pensamentos resistentes, convence-se de que os problemas existem para seu aperfeiçoamento e que todos são resolvidos por você de uma forma ou de outra. Acredite no poder que Deus colocou dentro de você, essa é a chave que abre as portas do êxito. Daí vem a firmeza, uma firmeza maior nasce de sua compreensão com o amor.
Encaminhando os atos do expediente, fizemos então agora a apreciação da ata. Coloco a ata de número 43/2007 em discussão. Não havendo discussão da ata de número 43, coloco-a em votação. Os vereadores que estejam favoráveis à aprovação da ata de número 43/2007 permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Ata 43/2007 aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, agora passamos então a apreciar as correspondências recebidas. O vereador que desejar a leitura de uma destas, faça, por gentileza, a sua solicitação junto ao secretário da mesa. Não havendo solicitações, passamos então agora às correspondências expedidas. Vereadores que desejarem a leitura, da mesma maneira, faça a sua solicitação junto ao secretário da mesa. Não sendo necessário, então, a leitura dessas correspondências, passamos agora à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Pedido de informações número 26/2007, autoria vereador Calito Schifflbein. O vereador infracenado apresenta ao agreste plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre os processos licitatórios para a realização de aquisição de pneus e para a contratação de serviços de recapagem de pneus, realizadas de janeiro de 2007 até o final de setembro de 2007. A. Empresa vencedora. B. Modalidade licitatória. C. Custo. D. Equipamento de destino. E. Data de instalação no equipamento de destino. Indicações. Indicação do número 192 a 194, autoria vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de tubos na propriedade do senhor Eni Enio Noi, em Cerro Seco, visto que o material já está à disposição no local. Que o setor competente determine a realização de limpeza no pátio do posto de saúde da Vila Caiçara, visto que o local está tomado pela capoeira. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpadas nas localidades de Rincón do Pinhal, Porto Alves e Rincón do Inferno. Indicação 195, autoria vereador Márcio Holmes, da destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento e colocação de cascalho na estrada de Linha da Salta e Linha da Sabaixa, em especial no trecho entre a antiga Escola Jacó Holmes e Sociedade São Roque. Indicação número 196, autoria vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de substituição de tubos no acesso da estrada geral à propriedade do senhor Marnildo Nunc, em Rincón do Pinhal, visto que tem havido muitos problemas no local, já que a tubulação existente é insuficiente para fazer o escoamento da água. Indicações do número 197 ao 201, autoria vereador Carlito Schifflbein, destinatário executivo municipal. que o setor competente determine a realização de aplanamento do terreno para campo de futebol 7, inclusive para servir de incentivo e cumprimento de promessas realizadas aos proprietários do balneário Hoffmann. Que o setor competente determine a realização de recuperação geral da estrada de linha Araçai das propriedades dos senhores Túlio Lage e Elimar Klug, e que passa de frente à propriedade do senhor Rony Krumenau. Que o setor competente determine a realização de recuperação de tubas na estrada geral de linha Moema, nas proximidades da casa comercial de Claídio Dutra. Que o setor competente determine a realização de colocação de tubos na localidade de Linha Nova, na estrada vicinal próxima à propriedade do senhor Osmar Kuhlmann. E que o setor competente determine a realização de colocação de dois jogos de tubos acima da esferaria Kegler, nas proximidades da residência do senhor Rudiberto Niemeyer, em Linha Moema. São essas as proposições, senhor presidente.
Feita então a apresentação das proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições, passamos agora ao pequeno expediente com a livre manifestação dos senhores vereadores, com o período máximo de 5 minutos para cada vereador. Passamos a palavra ao vereador Pedro de Lima, da bancada do PDT.
Quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que se encontram na galeria, em especial os ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero me manifestar nos meus pedidos. Esta tubulação que existe na frente da propriedade do seu Marnildo Dunque, em Rincão do Pinhal, já faz bastante tempo que esse cidadão vem pedindo uma recuperação, que é da estrada, a estrada geral que dá acesso à sua casa. Então ali vem aquelas águas, não tem um escoamento, leva a prejudicar o seu pátio da sua residência bastante frequentemente cada chuvas que vem. Então o setor competente faça uma troca, dá uma reposição, uma tubulação mais, uns diâmetros mais grandes, que possa escoar aquela água e não venha levar os prejuízos à sua propriedade. Também iluminação do Pinhal até Porto Alves, em Cão do Inferno, estive para lá esse fim de semana, está bastante lâmpadas queimadas, então é um pedido que fazem aquele pessoal que fosse feito troca, que ali tem casas que tem crianças que pegam ônibus para o colégio, mesmo à noite, e em frente de paradas de ônibus, que façam uma revisão geral. Então, porque agora, com essas tardinhas, apesar do horário novo, já se torna mais cedo, mas sempre tem aqueles que estudam à noite, que passam por dificuldade ali de embarcar ou desembarcar do ônibus no escuro. Então, que tome uma providência, quanto antes seja possível, de fazer esse trabalho à secretaria competente. E mesmo o posto de saúde da vila. Então, está bastante, por ser um órgão, um posto de saúde do município sendo alugado o prédio, que eu acho que é a responsabilidade da prefeitura que faça uma limpeza, até fica feio aquilo ali, a capoeira está na altura das janelas, e mesmo na rua ali tem um capoeirão que dificulta até para ler a placa do posto de saúde para ser identificado, que faça uma geral ali, uma limpeza, né? Porque é um bem que está a responsabilidade do município e que faça então essa limpeza. E no Cerro Seco, também essa colocação de tubo, esse cidadão já tem o seu Enio Noi, esses tubos lá. Então foi prometido pelo secretário, diretores que iam colocar os tubos para ele lá e está dificultando a chegada na sua propriedade. É só colocar os tubos, o resto já estão lá, ele mesmo comprou os tubos, então que serviço, quanto antes seja feito para esse cidadão. Seria esse, senhor presidente, no momento.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz, da bancada do PMDB.
Saúdo a mesa diretora, também os demais colegas vereadores, servidor Paulo Augusto, as pessoas presentes na galeria e os ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente eu quero comentar que na semana que passou teve o início da construção do ginásio de esporte na Várzea do Agudo, onde a empresa que ganhou essa licitação já iniciou os serviços de terraplanagem e também teve o início do alicerce para a concessão desse ginásio. Comentar também que, falando com secretário da Agricultura, aonde ele me repassou os trabalhos realizados com o trator de esteiras. O trator de esteira, nesse último período, teve registrados em diversas propriedades do nosso município um total de 276 horas, aonde fez trabalho em lavouras, abertura de estradas, destocamento e também um trabalho de auxílio para a Secretaria de Obras nas cascalheiras do nosso município, né, trabalho tanto para colocar material em estradas gerais, como também a acesso dos produtores. Então, hoje, né, fazer esse comentário que o trator de esteira do nosso município, pela Secretaria da Agricultura, considerar também que essa máquina, trabalhando em parceria com a Secretaria de Obras, né, considerando que outras máquinas também podem auxiliar a Secretaria da Agricultura em seu trabalho. Seria essa a participação no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Wilson Dias, da bancada do Partido Progressista.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Alberto Giordani, que está na galeria trabalhando pela rádio na noite de hoje, e aos que nos acompanham através da emissora, minha saudação. E gostaria de inicialmente transmitir aqui os parabéns à direção, CPM, professores, servidores da Escola Santos Reis, que estiveram envolvidos na primeira edição do Caça Talentos, evento este que teve seu encerramento na última sexta-feira, oportunizando desta forma o surgimento de novos cantores, de novos valores no meio artístico da nossa comunidade. Saudar de uma forma muito especial aqueles jovens que, de forma destemida, subiram ao palco, enfrentaram o público e soltaram a voz. Comento sobre uma localidade que está necessitando urgentemente que o setor de obras dê uma atenção. Faço menção ao Serrinho do Ouro, assim conhecido, um prolongamento da Avenida Tiradentes, que está passando por enormes dificuldades no seu acesso, especialmente por ser um acesso numa localização um tanto alta e com as chuvas que a gente vem observando nos últimos dias, naturalmente que os estragos são maiores e eles estão clamando por melhorias. É bom destacar que o Serrinho do Ouro está dentro praticamente do nosso perímetro urbano e merece atenção. Comento também, senhor presidente, sobre a possibilidade do município de Agudo reaver o ICM da barragem Dona Francisca, um assunto bastante comentado e especialmente em períodos eleitorais e que agora vem com um primeiro ganho aparente para o município de Agudo. Quem acompanhava as palavras do prefeito ali em anunciação, embora com muita cautela por parte do mesmo, o município deu um importante passo na busca de reaver este valor que até então nós imaginamos ser de fato e de direito do município de Agudo, mas que estava sendo destinado ao município de Nova Palma. Que bom que Agudo está tendo um movimento nesse sentido favorável e esperamos que a justiça realmente confirme para o município de Agudo o retorno do ICM. Tenho a certeza de que esta é uma luta de muitos segmentos da nossa comunidade, inclusive eu me recordo em determinado período comissões foram formadas para ir a Porto Alegre mostrar para o setor da fazenda da importância que tinha e também levavam tudo aquilo que o município dispunha na oportunidade em relação à construção da barragem Dona Francisca. A própria Câmara Municipal foi parceira. Eu me recordo que em 2005 estive com o prefeito Ari na capital, no escritório dos advogados contratados pelo município, onde naturalmente com o conhecimento do prefeito Ari já começou a se articular não só a partir deste encontro, mas já de há mais tempo, no sentido de buscar recursos, de buscar, digo, a decisão favorável ao município de Agudo. Se confirmar, por certo, mesmo que tardiamente, o município trará ou terá terá benefícios com a decisão judicial. Eu digo que é importante para os administradores terem a persistência e a Câmara Municipal continuar sendo parceira da administração, independente de quem está à frente do governo, no sentido de fazer justiça naquilo que nós entendemos ser justo. Porque todos sabem, na novela que se teve no período da construção da barragem, todos percebem hoje o nosso asfalto deteriorado, as nossas estradas prejudicadas pelo trânsito pesado que por aqui passavam quando nesta obra. Então, seria justo que definitivamente a justiça percebesse a importância que tem para o município de Agudo ter um ganho de causa a seu favor. Torço e espero que se confirme com o passar do tempo. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra agora ao vereador Khalid Schifelbein, da bancada do PSDB.
Faço saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores, servidor Paulo, Alberto da Rádio Agudo e a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa. A comentar sobre as minhas indicações, a 197, que trata sobre o incentivo que, na minha avaliação, deveria ser dado ao balneário Hoffmann. Dentro desses três balneários que nosso município tem, o Friedrich, o Dreves e o balneário Hoffmann, talvez o balneário Hoffmann é um dos que o município talvez menos investiu. Existe uma promessa já de mais tempo, inclusive reiterada pelo senhor secretário de obras, junto aos proprietários daquele balneário, de que fosse feita a construção no campo de futebol 7. Não é muito serviço, mas a promessa está se reiterando e está chegando mais uma vez na época do verão. Tem problemas de estacionamento, o campo inclusive podia servir em épocas de grande fluxo, inclusive o município faz lá sua festividade também, e as pessoas no interior estão tristes. Quando precisam da prefeitura, hoje consegue tão somente a promessa. Mas acreditamos que talvez, com nós levantando mais uma vez o assunto, talvez a gente tenha aí por parte do senhor secretário de obras que se faça a construção desse campo de futebol 7. Dizer também que estou mais uma vez pedindo a recuperação do trecho de estrada da linha da Araçá, que vai do senhor Túlio Lache e que passa de frente a Rony Krumenauer até a propriedade do senhor Elemar Klug, onde a empresa Várzea Grande faz do município de Agudo até o final do seu trecho 54 quilômetros de estrada. Existe um trecho de mais ou menos 3 quilômetros de estrada que quase não tem como subir com um carro pequeno. Imagina com ônibus e muitas vezes carregado de gente, de crianças, e essa dificuldade aumentou, porque a prefeitura estava trabalhando na cascata do chuvisco, promessa de que faria aquele trecho de estrada, e as máquinas foram embora, como geralmente acontece, e deixam trechos de estrada para trás. Então, estamos reiterando o senhor secretário de obras para que conclua esta parte de estrada que ficou para trás. Dizer também que próximo à Casa Comercial do Clairo Tutel, ali na linha Boêmia, existe uma via única na estrada geral, onde bueiros foram rompidos em função das águas que houve de chuvas dias atrás, um trecho inclusive bastante perigoso, porque é uma reta, né, que os caras muitas vezes vêm em alta velocidade e não tem placa, não tem indicação, e que também a Secretaria de Obras precisa fazer a sua recuperação. Dizer também que tem um pedido do senhor Osmar Kuhlmann, que é da linha nova, aliás, uma localidade onde a gente não tem muito acesso com o pessoal, mas as pessoas procuram a gente, inclusive, muitas vezes, para a gente colocar em tom de crítica, mas vem geralmente depois que inúmeras promessas foram feitas. E aqui, inclusive, cito o que esse cidadão disse, uma pessoa de idade, que houve a promessa do senhor secretário, cinco, seis promessas durante o ano de 2005, de colocação de tubos em duas sangas. E eles não estavam conseguindo para que fosse efetuada essa construção de tubos. Em 2006, ele teve sorte, conseguiu falar juntamente com o secretário de obras, com o prefeito Ari, com o vice-prefeito Beto, e naquela oportunidade, em 2006, o prefeito municipal pediu que esse cidadão voltasse em janeiro, fevereiro de 2007, que seria realizado o trabalho. Estamos em novembro, em outubro, e o que foi dito para ele, que essa colocação de tubo seria feita posteriormente, numa terça-feira. Inclusive, gozei do cidadão para dizer o seguinte, que ele não ouviu que eles tenham comentado que seria terça depois da chuva. Porque é impossível que a prefeitura não tenha condições
de mesmo fazendo a promessa, eles não possam cumprir. Aliás, isso são coisas que acontecem em todas as localidades. Na linha Boêmia, também próximo a Rio de Berto, a Niemeyer, era a antiga ferraria de Hélio Kegler, que tinha de frente na entrada do Salão Eira. Também existe a promessa do senhor secretário de obras, que se fosse colocado tudo já em 2005, 2006, estamos em 2007, a gente está sabendo que o secretário de obras está louco para entregar o cargo, talvez porque não está conseguindo cumprir com suas promessas, e não está sendo feito. Está se chegando no final do ano, com poucos recursos em caixa, pelo que a gente está sentindo, e as promessas estão grandes, e o secretário de obras, na minha avaliação, não está sentindo, não está conseguindo vislumbrar uma outra saída, a não ser talvez largar a Secretaria de Obras. E o nosso município está perguntando, principalmente em cima de uma entrevista de secretário, de prefeito de Faxinal, Suturno, na última semana, em que ele disse que vai entregar o mandato dele.
Senhor vereador, informa que seu tempo se esgotou.
Silêncio por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, também ao ex-vereador e presidente da casa, senhor Gerson Halberstadt, empresário agudense, também aos ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente, dizer que hoje, mais uma vez, entrei em contato com o DAIR de Porto Alegre, no sentido de agilizar o processo de construção de uma rótula ou um refúgio na curva dos Gols. Pleito que esta vereadora está defendendo já há vários meses, e o engenheiro Eduardo, responsável pelo processo, confirmou mais uma vez que virá a Agudo quarta-feira, dia 31, para fazer uma vistoria no local e ver da possibilidade também de conseguir um local para alojar por 2 dias 8 a 10 funcionários do DAIR, que farão em breve um levantamento do fluxo de veículos sentido cidade Arincão Espraiado. E também confirmar com esta visita a periculosidade no local, dados que serão anexados ao processo. Anunciar também uma feliz notícia para a comunidade da Linha das Pedras, especialmente a linha da Nossa Senhora do Caravaggio. O material necessário para resolver problemas de ordem técnica naquela rede foram licitados na semana passada. Espera-se, então, que em breve o problema que ali persiste já há mais de 3 anos seja resolvido. Dizer também que insisti mais uma vez junto ao setor de obras, a pedido da comunidade da Avenida Borges de Medeiros, trecho próximo ao Mercado Brasil, e também trecho da rua Hugo Carbroin, ao lado da Escola Santos Reis, para que sejam colocados tubos nas valas. Estão essas pessoas enfrentando sérios problemas de mau cheiro do esgoto. E a comunidade está, assim, cobrando bastante, porque no início do ano foi prometido colocar, especialmente no trecho da Avenida Borges de Medeiros. Então, eles questionam que planejamento é esse, se tinha tubos destinados para esta quadra e hoje não tem mais. Também, no sentido da, quero comentar em relação à minha indicação de semana passada, fazer uma limpeza na rua Floriano Zurofsky, e hoje fui verificar os restos de construção e lixo ainda permanecem ali, próximo ao depósito de bebidas Buse. Está lá para todos ver que até a metade da nossa avenida, os entulhos e lixos estão tomando conta e oferecendo perigo para os veículos. Inclusive, a própria prefeitura, numa das caçambas, furou um pneu ali, um prego, e crianças também correm um risco quando vão lá, muitas vezes pegam uma bola para buscar e correm risco, e questionam se algo acontece, quem é o responsável. Quero também aproveitar o espaço, cumprimentar os funcionários públicos pela passagem do seu dia ontem, dia 28 de outubro, e também fazer uma menção ao dia da reforma, feriado municipal aqui em Agudo, no dia 31 de outubro, data em que Martinho Lutero fundou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. A doutrina luterana foi e é muito difundido no nosso município. Lutero não só defendia a fé, como também a educação, e ele já escrevia em 1530. E aqui eu cito a frase dele: nenhum pecado merece castigo maior do que justamente aquele que cometemos contra as crianças quando não as educamos. Lugar de criança é na escola. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra agora, então, ao vereador da bancada do Partido Democrata, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio Agudo, em especial empresário Rui Milbert e o ex-vereador Gerson Halberstadt, que nos honram com a sua presença. Escutando o colega fazer o pedido de reposição de lâmpadas, este vereador também vem a esta casa fazer o pedido de reposição de lâmpadas no trajeto de saída da nossa cidade até aproximadamente o CTG Sentinela do Jacuí. Fiz esse trajeto ainda no dia de ontem e diversas lâmpadas encontram-se naquele local às escuras, sendo uma estrada muito trafegada por alunos no período da noite. Então seria muito importante que a Secretaria desse uma atenção a este local. Pedir à Patrulha Agrícola que dê uma atenção a um senhor da linha Teutônio, o senhor Guilherme Schifferbein, o mesmo por diversas vezes já teve a Secretaria de Obras e não foi atendido. Esse senhor possui em sua localidade um açude que está prestes a estourar. Esse local, este açude fica acima de uma grande plantação de fumo, sendo essa plantação do seu vizinho, o senhor Darcy Noy, e por outras ocasiões já teve um enorme prejuízo, tendo que pagar a plantação para o seu vizinho. Um pouquinho de atenção da Secretaria, ou seja, da Patrulha Agrícola, e esse local pode receber o seu devido, a sua devida atenção, para que não cause transtornos ao senhor Guilherme e nem a seus vizinhos. Pouquinho de trabalho e tudo se resolve. Esse colega sempre tem que vir a esta casa e falar de estradas que não foram patrulhadas. Por diversas vezes o canto católico recebe a sua atenção, assim como a estrada liga a nossa cidade até a esquina Gols, passando pelo CTG. Essa semana cruzei a estrada que sai do viveiro municipal em direção ao canto católico. Essa estrada não tem condições de se cruzar com carro. Muito, muito ruim, e é um trajeto muito curto. Já tive a experiência de estar na Secretaria de Obras, sendo que ali uma patrola em questão de uma hora e meia, resolve aquele serviço. Na semana passada, tive o prazer de estar reunido aqui na terça-feira com o nosso gerente do Correio, o senhor Rorato, secretário de Educação, Valério Tribin, e diretores da Escola Santo Antônio, 7 de Setembro, Alberto Pasqualini, Escola 3 de Maio, Olavo Bilac e Escola Várzea do Agudo. O assunto era a extensão dos postos de correio em nosso interior, onde o gerente Rorato explicou de uma forma muito clara e muito ampla de como funciona esse serviço, uma parceria do correio com as escolas. O colega Valério também se colocou à disposição de levar o projeto até a Secretaria de Educação, sendo que estas 6 escolas, da minha grata satisfação, as 6 diretores aceitaram a fazer este convênio. Todos ficaram sabendo do funcionamento desses postos avançados, das suas cláusulas do contrato. Restando então apenas agora o secretário Valério trazer a esta casa o projeto para que tenhamos de volta em nosso interior o nosso serviço de correio. Secretário Paulo, da Comissão dos 150 Anos de Imigração, estão de parabéns pelo trabalho realizado. Para quem cruza em nossa cidade, no dia de hoje, enxerga inúmeras e inúmeras vitrines já enfeitadas e esperando o nosso visitante nessa semana. Então, já que estamos ao vivo, pedir aos nossos ouvintes que se façam presentes e prestigiem mais este grande evento. Seria, por enquanto, isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Alvesta.
Saúdo, colegas vereadores, senhor presidente, Beto Daradio, ex-vereador dessa casa, Jaros, empresário Rui, e também a todos os ouvintes que estão em casa acompanhando através da Rádio Agudo. Fui hoje, pessoalmente, ao prefeito municipal, levar a ele, sob a indicação 195, indicação também feita pelo colega vereador Calito, sobre o trecho da linha Araçá da antiga escola Jacó Rabo, estrada até a sociedade São Roque. Um trecho que dá para dizer praticamente abandonado e foi procurado ontem na festa dos Lumiranos por alguns moradores, que qual seria a situação, o que eles fariam para conseguir a recuperação desse trecho. Trecho que está abandonado há um ano e meio praticamente. Foi recuperado uma parte de cima e uma parte de baixo, mas esse trecho ficou para trás. Já fizeram fotos para largar no DOET, como também baixo assinado, que já está pronto para ser largado. Mas hoje levei ao prefeito, várias vezes já falei com o secretário, mas não tive êxito, então falei com o prefeito hoje e eles estão de acordo. Falei para eles, vamos esperar mais uma semana para ver se resolve isso. Promessa do prefeito hoje, que esse trecho, quando ficar bom o tempo, certamente será a primeira coisa que uma máquina vai lá para lá e pelo menos fazer já um principal para ter pelo menos um acesso mais razoável. Porque hoje, desci lá semana retrasada e realmente é um trecho complicadíssimo, como também o trecho da linha central. Como já comentei na sessão passada, que foi promessa do secretário que seria feito logo, sem questão de dois bueiros que foi levado pela enxurrada há um mês atrás, que não dá acesso hoje a carros grandes, mas ficou também só na promessa que levei hoje também ao prefeito municipal, que quem sabe, falando com o chefe do nosso município, a gente consiga algum êxito, porque caso contrário, realmente a gente vê que a situação está muito difícil, mesmo casas pequenas e casas que sempre ficam na promessa da semana que vem. Então hoje vamos ver se a gente tem êxito nessas duas empreitadas que a gente levou hoje ao prefeito municipal. E nos dias 31, 1 e 2, realmente acho que datas muito especial para a nossa quarta colônia. E acho que é uma data que fica registrada para todos nós, que são os 150 anos da imigração alemã na colônia Santo Ângelo. Não quarta colônia, colônia Santo Ângelo. Acho que a coragem dos imigrantes que vierem aqui, a bravura deles que começarem do zero, se não fosse isso, certamente nós hoje não estaríamos aqui com a nossa quarta colônia, muito infraestrutura muito boa, nosso município hoje muito bem estruturado, mas graças todo a 150 anos atrás, por estes imigrantes que vieram aqui e não tinha como quase começar, mas tiveram essa bravura. Certamente hoje, se nós hoje tivéssemos encontrar ou irmos para um lugar, emigrar para um lugar, começar dessa maneira, certamente, com toda certeza, nós não teríamos essa coragem que eles tiveram para começar. Então acho que são datas, uma data muito especial, e que não só a nossa comunidade Agudo, mas a comunidade da Quarta Colônia realmente participa desses eventos. Parabéns aos organizadores pelos eventos que estão aí à frente, quarta, quinta e sexta-feira, porque cabe a nós prestigiar, porque é um ato. 150 anos, com toda certeza, é uma honra para nós que estamos hoje vivendo estes comemorativos. Seria esse, senhor presidente.
Passamos a palavra agora ao vereador Naldo Quirino da bancada do PMDB.
Senhor presidente, senhor secretário, demais colegas vereador, colega vereadora, ao ex-vereador Márcio, ao Beto, ao Paulo, boa noite. Queria dizer que na última semana tivemos melhoramento em algumas das ruas da parte alta da Vila Caiçara, mas com certeza o tempo já veio a estragar novamente. Também estive visitando a Várzea do Agudo, onde foi feito um grande trabalho na última semana, de patrulhamento em todas aquelas estradas que dão acesso à Várzea lá. E também aproveitando, tive no início do ginásio poliesportivo, que está sendo feito na Várzea, e hoje conversando com o senhor prefeito, me dizia a ele que está na expectativa que essa semana venha a verba também destinada aos outros dois ginásios poliesportivos, da Picada e do Pinhal. Então, o prefeito está na expectativa, tem quase a certeza que com essa ida que teve a Brasília, que essa semana saia esses recursos para esses outros dois ginásios também. Também, conversando com ele, me deixou bastante feliz com algumas das expectativas que teve com a ida a Brasília, e com certeza nos próximos meses teremos mais novidades. Então a gente, né, fica naquela expectativa também, esperamos que algo mais venha para nós, principalmente em matérias de calçamento. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Antes de passarmos para o próximo momento desta sessão, gostaria também de convidar a todas as pessoas, a todos os ouvintes que estão acompanhando esta sessão através das Ondas do Coração, nossa emissora Rádio Agudo, que participe então das festividades dos 150 anos de imigração alemã na colônia Santo Ângelo, no dia 1º e também no dia 31, 1º e 2, agora nesta semana. Passamos então à tribuna livre, qual não será instalada por não haver inscrito. Passamos então assim agora ao grande expediente, onde discurso os vereadores Wilson Dias e Sandro Goltz. Passo a palavra ao vereador Wilson Dias, da bancada do PP.
Não farei uso do espaço.
Declinando seu espaço, passamos então a palavra ao vereador Sandro Goltz, da bancada do PMDB.
Saúdo mais uma vez a todos. Eu hoje, por estar escrito no grande expediente, não poderia deixar de fazer um comentário sobre esse tema que é notícia no nosso município, a partir, vamos dizer, dessa data que foi divulgado pela Rádio Agudo e que também já na semana anterior já foi divulgado pela imprensa no município de Nova Palma, a questão sobre o retorno de ICMS da geração da usina Dona Francisca em favor do município de Agudo. No ano de 2005, o primeiro ano desse governo, também o ano da nossa legislatura, eu tive a oportunidade de acompanhar o prefeito Ari, a capital do nosso estado, aonde naquela ocasião fomos num dos primeiros contatos ao escritório de advocacia do Dr. Aldomiro do Couto e Silva. Naquela ocasião, em tratativas da possibilidade do município de Agudo rever o retorno de ICMS para o nosso município. Mesmo na época com falta de recursos para se entrar com ação para aqueles advogados, recursos esses que não se tinha disponível para entrar com esta ação, aonde aqueles advogados disseram que iriam estudar o caso e que possivelmente entrariam com essa ação, e posteriormente foi feito o contato de como seria feito esse acerto. Nesse processo, onde o município de Agudo, na pessoa jurídica de direito público, representada pelo prefeito Ari Alves Anunciação, ajuizou a presente ação declaratória contra o Estado do Rio Grande do Sul e contra o município de Nova Palma, vendo esse o retorno de ICMS gerado pela hidrelétrica de Dona Francisca. Eu quero dizer aqui que, com muito orgulho, que no período até de campanha era uma das metas que particularmente se tinha, pelo menos para rever esta questão, porque não se saberia qual seria, e talvez hoje ainda não se sabe qual será o resultado final. Mas pelo menos, que se fosse de direito do nosso município, com certeza o município irá requerer esses valores. E se não for, pelo menos que se tenha entrado na justiça, como talvez seja a palavra certa, para rever esse retorno de ICMS. Já há duas ou três semanas atrás, se teve o julgamento da então juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja, onde em sua decisão está descrito assim: julgo procedente a ação para declarar o direito de autora em receber o repasse de ICMS proveniente da produção da energia elétrica da usina hidrelétrica Dona Francisca, explorada pela empresa Dona Francisca Energética S.A., bem como condeno o Estado o repasse do ICMS a conta de 1º de fevereiro de 2001, limitado o prazo prescricional de 5 anos. Então, talvez o nosso município já perdeu grande parte desse recurso, mas talvez ainda que o Estado tenha que fazer o repasse, se assim for realmente, futuramente, que a gente sabe que o município de Nova Palma não vai aceitar essa decisão e que possivelmente entrará com recurso, e todos nós sabemos disso, mas acreditamos, e eu acho que a comunidade de Agudo lutou muito por isso, e que futuramente que o retorno do ICMS, que eu diria que hoje no município de Agudo é a maior obra que já foi feita no nosso município, eu acho que seria mais do que justo que também o fruto dessa grande obra ficasse no nosso município.
Depois de ouvir as palavras do vereador Sandro Goltz, da bancada do PMDB, anuncio que estão inscritos para a próxima sessão no Grande Expediente os vereadores Pedro de Lima e Naldo Killian. Passamos agora, então, à ordem do dia, onde solicito ao secretário vereador Márcio Alberstadt que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum.
Havendo quórum regimental, anuncio aberto, então, a ordem do dia, onde apresento a seguinte proposição. Pedindo informações número 26/2007, de autoria vereador Calitifa, vai. Coloco pedindo informação número 26/2007 em discussão.
Vereador Carlito, aos que acompanham os trabalhos, dizer que dias atrás entrei com pedido de informações a respeito de consertos de pneu e também a de aquisições, a de serviço de recapagem, e a administração municipal encaminhou tão somente a questão dos serviços a de consertos de pneus. Então, nós estamos, inclusive, acrescentando nesse nosso pedido a que a Prefeitura, inclusive, informe a questão da aquisição também de pneus novos, bem como as empresas que foram vencedoras, a modalidade, o custo de cada produto adquirido e também o equipamento de destino, bem como a data em que este produto adquirido foi colocado no equipamento. Então, são essas informações que nós estamos requerendo para a administração municipal, no sentido de declarar um assunto que mais tarde vou comentar.
Continue em aberto espaço para discussão no pedido de informação. Não havendo discussão, coloco o pedido de informação número 26/2007, da autoria do vereador Caritifa, vai em votação. Os vereadores que estejam favoráveis permaneçam sentados. Os vereadores contrários, levantem-se. Pedido de informação número 26/2007, da autoria do vereador Calitifelbein, aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora, então, à pauta da sessão, com discussão das proposições que o secretário-vereador Márcio Alves está Apresento.
Projeto de lei número 30/2007, altera a lei municipal número 1113 de 1997, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, institui o Conselho Tutelar e dá outras providências.
Aberta a inscrição para até 4 vereadores fazer a sua manifestação referente ao assunto da pauta. Não havendo nenhuma inscrição, também com ela nenhuma manifestação, dou por encerrado este espaço da pauta. Passamos agora a explicações pessoais, com inscrições para até 5 vereadores fazer a sua manifestação.
Carlito.
Vereador Wilson.
Claudete.
Pedro.
Passa a palavra ao vereador Calitifa, Bahia Macado, PSDB.
Inicialmente, cumprimentar o empresário Rui Milbrat, do Poço do Rui, Rui Milbrat, material de construção, e fazer uma pequena referência à empresa dele, que hoje é a empresa que mais acrescenta ICMS no índice de formação dos créditos que o município tem direito junto ao governo do estado. Então, é uma empresa pujante do nosso município e, com certeza, um dia, talvez, estará entre as maiores que o nosso município terá. Quem sabe, talvez, até podendo ser a maior. Dizer também que o nosso cumprimento vai ao Gerson Halberstadt, ele que foi ex-presidente desta casa, empresário também do Livre Supermercados, e que para nós é um orgulho que esteja participando, assistindo os nossos trabalhos. Mas eu vou cumprimentar hoje o senhor presidente e dizer que dias atrás, numa entrevista à Rádio Agudo, eu não me recordo se foi o prefeito Faxinal de Soturno, que disse o seguinte, que ele vai entregar, no final do mandato dele, a todas as ruas do perímetro urbano de Faxinal do Soturno com calçamento. Então, o nosso município aqui de Agudo, o pessoal que mora na cidade, fica realmente de cabelo em pé. Como acontece em cidades próximas a nossa, Paraíso também é um exemplo, onde se constroem inúmeras quadras de calçamento, e aqui, infelizmente, não acontece nada. Inclusive, não acontece nem o que foi cobrado do pessoal no governo em que o atual prefeito municipal participou. Então, essas dificuldades, assim, que nós, também como homem público, nós não conseguimos entender. Eu acho que realmente falta, muitas vezes, capacidade administrativa para conseguir fazer com que a população de Agudo, nós temos um excelente projeto aprovado durante o ano de 2006, que inclusive com parceria pode ser feito, mas a gente não vê nenhum movimento nesse sentido de fazer com que a nossa população tenha, mais cedo ou mais tarde, frentes de calçamento que realmente possam impressionar a nossa comunidade aqui. Dizer que é bom vermos que a prefeitura faça um investimento de talvez mais ou menos uns 25, 30 mil reais ali na linha das pedras, na questão da construção da rede de água. Mas, de outro lado, também fico com enorme decepção, porque 25 mil reais, 30 mil reais, olha, foi uma luta de quase 3 anos para que o atual prefeito municipal fosse colocar numa rede de água. Agora, imagina, colegas vereadores, comunidade que nós acompanha, nós temos uma rede de água na linha Boêmia, que abastece 300 famílias, que sai mais ou menos 500 mil reais. Qual a minha expectativa como vereador de conseguir, dentro do mandato do prefeito Ari, uma obra deste vulto, se hoje, para se conseguir investimento de 25, 30 mil reais, levamos 3 anos. Dizer também que fiz um levantamento a respeito dos custos na execução dos serviços de consertos de pneus. E olha, gente, eu acho que até o sapo vai criar cabelo, com o que eu vou dizer hoje. A caçamba que mais fez consertos no nosso município, ela tem 80 consertos nos primeiros 9 meses do ano. E, gente, não é a caçamba velha, é a caçamba que foi adquirida ultimamente. 80 consertos, gente. Isso é que nem uma pessoa que entra na UTI em janeiro e só sai em setembro. Porque eu acredito que foi levantado a partir dessa data que a administração municipal deve acordar. Foi assim, quando eu levantei nas diárias de viagem, e inclusive critiquei que o prefeito municipal está na linha Faxinal do Soturno, que é mais perto que na linha Boêmia, o seu prefeito municipal cobrou diárias. Então, eu acredito que a partir desse levantamento, e inclusive me pediram a oportunidade na Rádio Agudo, para mostrar para o nosso povo que alguma coisa está muito mal. Eu acredito, assim, que hoje se prega que teve enormes avanços em termos de estrada, mas teve-se essas estradas tão boas hoje, como é que pode ter tanto conserto de pneu? Caçambas aí que com 80 consertos, outras com quase 70, outros com 38, outros com 36. Isto que? Tem caçamba que teve 32 montagens de pneu, o que eu acredito deve ser montagem de pneus novos. E mesmo assim, ela monta o pneu novo, a mente é furado. Tip top, gente. Eu, inclusive, conversei com alguns empresários hoje aqui do município de Agudo, que também lidam com caçambas, outros que têm empresas de ônibus. O tip top hoje está na base de 10, 12 reais, alguns até com custo menos. Só que para a prefeitura, em borracharia carimbada, chega até 50 reais, gente. Então, assim, é uma pouca de uma vergonha, uma pouca de uma vergonha. Nós temos um prefeito de advogado, um prefeito de advogado, e deixa que este tipo de coisa aconteça na administração pública. Um prefeito que deveria dar exemplo, mas ele, infelizmente, eu já disse isso na sessão passada, que ele está procurando um vice, porque ele não tem a capacidade administrativa dentro do PMDB, do governo dele, para fazer um governo decente. Ele precisa de mais um partido para agregar gente com capacidade administrativa e jurídica para a partir daí fazer um governo decente. Porque o governo que está aí hoje, e se eu pudesse ter colocado na rádio hoje um convite para todo mundo escutar essa sessão de hoje, é uma pouco de uma vergonha que caçamos no nosso município tenha, em 9 meses, 80 consertos. E olha, funcionários bem carimbados com passaporte no PMDB. Eu vou falar mais um pouquinho depois, senhor presidente.
Passo a palavra agora ao vereador Wilson Dias, da bancada do PP.
Senhor presidente, voltando a utilizar um espaço na sessão de hoje, eu saúdo de forma especial ao meu vice-presidente do Partido Progressista, empresário Rui Milbrat, e também companheiro de partido Gerson Halbert, ex-vereador, ex-presidente desta casa, hoje militando, para minha alegria e satisfação, em meu partido. Eu, depois das colocações do Carlito, sempre fica muito difícil a gente falar alguma coisa em relação à administração municipal. Mas eu me permito, embora aqui não esteja com o papel de julgar, e também não é uma atribuição minha como vereador, fazer esse tipo de ação em relação ao que vem acontecendo, mas me permito dizer que alguns secretários não cumprem aquilo que é determinado pelo prefeito municipal. E, infelizmente, são secretários bons da administração municipal, menos tido na concepção primeira do senhor prefeito municipal. Eu faço aqui uma colocação em relação a Nildo de Souza, morador da linha Morro Pelado, em que recentemente esteve no gabinete do prefeito municipal e o prefeito autorizou a que fosse melhorado o acesso na propriedade desse cidadão, que tem uma esposa que necessita com frequência de atendimento médico. Esta promessa não foi cumprida, infelizmente foi na presença do secretário de obras, que agora está licenciado por 2 meses. E o que é prometido pela administração municipal para determinados não é cumprido. Nem sempre aquilo que se diz na frente do eleitor tem o cumprimento. Muito embora eu digo que esta família, por inteiro, declarava voto ao prefeito municipal. E esta não é uma das únicas obras prometidas e não cumpridas. O prefeito sabe que, na minha presença, autorizava o secretário a fazer uma colocação de tubos na Sociedade União de Bosta em Campos Praiado. Até ontem, isso também não foi cumprido. Eu quero dizer que, se a administração municipal tivesse verdadeiramente secretários comprometidos com aquilo que é atribuição sua, por certo, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. Por quê? Hoje, tem secretários agindo dentro da Secretaria da Saúde. O que o titular não faz, o secretário de outras pastas estão fazendo. É um verdadeiro leve trás de pacientes, Santa Maria, Porto Alegre, perícia com carro público. E quem mandou foi o secretário de outras secretarias. E não é só uma que estou me referindo. Já são 2 as secretarias que estão agindo nesta linhagem. O pior é que esta ação não se dá por recursos próprios, se dá sim pela utilização de carro público. É um vai e vem danado, servidor com cargos de confiança, fazendo o papel de cabo eleitoral de secretários. E isso é profundamente lamentável, porque são recursos públicos que estão sendo utilizados para a campanha do ano que vem. E anotem que os que hoje se utilizam desta prática, por certo, farão uma votação expressiva. Quero também aproveitar e dizer o que já disse aqui em outra oportunidade. Os deputados do Partido Progressista têm sido os melhores parceiros da administração municipal no que se refere a recursos com a apresentação de emendas. Reconhecido mais uma vez hoje, em entrevista pelo prefeito municipal, quando da citação dos deputados Heinze, Covatti e outros, que destinam recursos frequentemente para ajudar a administração municipal. Infelizmente, e não entendi o porquê, que o melhor parceiro do município de Agudo, deputado Adolfo Brito, foi literalmente queimado pelo prefeito municipal na citação em relação à votação, quando o governo era do PMDB, o governo Rigotto, que pedia a aprovação do aumento do ICMS. Deputado Adolfo Brito foi queimado publicamente hoje pelo prefeito municipal e, quando dos seus encontros, é tido como o melhor parceiro do município de Agudo. Não consigo admitir injustiça desse tamanho e, por isso, faço uma colocação nesse sentido, senhor presidente.
Passa a palavra a vereadora Claudete Hoffmann, da bancada do PDT.
Colegas vereadores e comunidade que nos ouve, aproveito esse espaço para fazer menção à grande festa que acontecerá no dia 1º de novembro em nosso município, os atos comemorativos dos 150 anos da imigração alemã na colônia Santo Ângelo. É grande o empenho da comissão executiva e também de toda a comunidade agudense, já desde o início do ano de 2007, e a culminância dos festejos dos 150 anos da imigração alemã será, então, no dia 1º de novembro, dia em que chegaram os primeiros imigrantes ao Torrão Amigo. Percebe-se a mobilização de várias entidades de Agudo para o desfile temático, que acontecerá às 10 horas. Haverá também a participação dos demais municípios que integram a nossa colônia Santo Ângelo, Dona Francisca, Nova Palma, Paris do Sul e Restinga Seca. E ao meio-dia teremos então a participação do Jornal do Almoço da RBS-TV, ao vivo aqui no nosso município, uma oportunidade que certamente vai levar ao cenário estadual, mais uma vez, a cultura alemã e todas as belezas e riquezas do nosso município. E neste dia também teremos a oportunidade de visitar a exposição do Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC e da Mostra dos 180 anos da Imigração Alemã no Brasil, no Centro Desportivo Municipal em Narcisa. Percebo um forte trabalho nas escolas, nesse sentido, incentivando os alunos a visitar tanto o museu como a mostra. Parabenizar também o comércio, os prestadores de serviço que estão enfeitando as suas vitrines com motivos que lembram, identificam a cultura alemã. Toda a comunidade está preocupada e empenhada em deixar a cidade muito bonita para esta grande festa do dia 1º de novembro.
Passo a palavra agora ao vereador Pedro de Lima, da bancada do PDT.
Senhor presidente e os ouvintes da Rádio Aguda, eu só quero me manifestar poucas palavras. Quero saudar também o empresário Rui, o empresário Gelson Halberstadt. Nos honra muito com a sua presença hoje aqui na nossa Câmara de Vereadores. Eu estava escutando as obras que estão saindo e aí eu fiquei me perguntando assim. Estou começando mais uma na base do Agudo. Nada contra, sei que é uma verba que veio especial a respeito disso ali. O povo da base do Agudo merece com essa grande obra que vai sair lá. Mas só por quê? Será que é falha da prefeitura ou da empresa? Que no Pinhal tem lá que está só o esqueleto da obra levantada. Está mais de 3 meses parado lá, a ferragem no tempo, chuva e sol, enferrujando. E por que que essa obra não tem um término final, ou mesmo botar a cobertura para proteção daquele material? Você sabe que quando fica no tempo assim, sempre vai se estragando. Já estão começando outra, aquela lá está destapada, descoberta. Está lá já virada em capoeira, em roda dela, faz muito tempo. Então, não sei onde é que está a falha, se é falta de recurso desta obra, o que que é, ou a empresa que abandonou, sei lá, o que que fizeram, que está parada essa obra. Então, queria deixar que talvez os colegas vereadores mais chegados lá possam trazer uma informação para a gente. Ali o vereador Naldo, o vereador Sandro, que é muito louvável essas obras que estão saindo. Eu cito, essa da Vargem do Agudo é de suma importância daquele povo lá que tem necessidade disso ali, mas acho que tinha que terminar uma e depois começar outra, o que dê sequência nas duas, de vez que não fica exposto do sol. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de lida.
Espaço de líder concedido à bancada do PMDB.
Eu quero, nesse espaço também, saudar ao Rui e ao Gerson que nos visitam no dia de hoje. Inicialmente, quero comentar sobre um assunto que foi comentado na semana passada e hoje, também voltando aos comentários, que o nosso partido, o PMDB, estivesse procurando um candidato a vice-prefeito. Falando com a presidência do partido e demais membros, esse comentário não tem procedência. Pois até, inclusive, aproveitando para responder ao Pedrinho de Lima, que falando referente às obras que estão paralisadas na Escola Alberto Pasqualini, se é sabedor que os recursos estão empenhados, e até foi um dos motivos que o prefeito Ari se deslocou a Brasília na semana passada, para ver da liberação dessas obras, e teve início a obra na Várzea do Agudo, por esta obra já estarem com os recursos disponíveis. Comentário que também saiu aqui nesta casa, referente ao secretário de obras, que está querendo largar a secretaria. Todo o secretário que desejar concorrer à vereança no ano que vem, sabe-se que esses secretários têm que deixar os seus cargos no período legal para poder concorrer novamente. Então, acho que não é por causa do trabalho que isso esteja ocorrendo. Também, sabe-se que com estas chuvas que se deu, quando se tem uma previsão de trabalho, certamente, muitas vezes, esta previsão tem que ser contornada devido a acontecimentos que se dá no nosso município, onde os serviços têm que se dar prioridades, muitas vezes, a uma localidade que já se tenha sido feito ou por necessidade que a administração julgar necessário fazê-la inicialmente. Comparar a cidade do município de Faxinal do Soturno, que até o final do próximo ano querer fazer calçamento em todas as ruas, eu acho que essa explicação poderia se dar de uma maneira diferente de como fazer, porque se fosse tão simples, não teria sobrado estradas no governo anterior para ser calçadas.
Peço um espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder concedido à bancada do PSDB.
Senhor presidente, eu quero complementar o meu pensamento e o levantamento que eu fiz a respeito dos consertos de pneu. Dizer assim que no dia 8 e dia 10 de setembro, a caçamba, inclusive vou dizer o nome do motorista, Sadi Borges, ela teve 10 montagens de pneu. O que presume-se que as montagens sejam de pneus novos. Logo, foi ocupado 3 tip-top. Dia 17, pouquinho mais de uma semana depois, já houve um conserto de pneu com mais um tip-top, com mais uma troca de pneu. Dia 28 de setembro, um pouquinho mais de duas semanas depois, já houve mais um conserto de pneu, mais um tip-top. E dia 29, um dia depois, mais um conserto e mais um tip-top. As empresas que trabalham hoje em Agudo com caçamba, eles usam mais ou menos as caçambas quando são em estado novo, os pneus são bons, os pneus são zero, mais ou menos 6 meses sem dar problema. Então, isso nos leva a crer que se uma empresa particular fosse administrada, que nem a prefeitura é administrada hoje, com toda certeza, jamais sairia do vermelho sem função do pagamento dos consertos e no período que esses equipamentos ficam parados. Dizer também que acredito que a população de Agudo não merece que hoje esse trabalho seja canalizado para tão somente uma borracharia, a do Reban, que hoje, deste valor de quase R$27 mil, a Pucanha, R$22 mil. O algo está R$2.200, a Nelciprona na picadura R$200, e o Roberto Calegari, que acredito que inclusive seja gênio do falecido Reban, mais R$200. Aonde está o trabalho para a borracharia do Pino? Aonde está o trabalho para a borracharia do Luiz Janner? Aonde está o trabalho, que também precisa, porque paga impostos, da Tecnocar, que também tem trabalhos de borracharia? E aonde está a administração municipal, que com custo de R$22 mil, poderia altamente reduzir este custo de consertos através de um processo de licitação? Nos procedimentos que foram feitos, e pego, inclusive este caminhão mais novo, para não dizer que nós pegamos uma sucata, o caminhão que o Sadi está dirigindo, são 80 consertos de pneus com 84 tip-top. Quer dizer que se a prefeitura furou pneu, não tem conserto sem tip-top. Não existe isso aí. Furou pneu, é a conserto, é mais um tip-top, quando não vai a montagem junto. Porque eu não acredito que nesta caçamba, que é dirigida, inclusive, pelo colega dos servidores, o Saulo, tem 32 montagens de pneu. 32. Gente, isto é muito procedimento a deconcerto. E dizer que no meio deste processo tudo faltou, talvez, não sei se é uma tabela ou duas, mas está aberto o período de 23 de janeiro a 6 de fevereiro. Que tenho certeza também, certeza, que a administração municipal, por tudo que aparece aqui, deve ter feito serviços na borracharia do Reban. Deve ter feito serviço. Espero que essa lista que está faltando aí e que vou pedir a partir da próxima sessão não me decepcione mais do que o que já está aqui. Nada mais justo do que pedir ao Dário, que foi diretor de obras do governo anterior, de pedir ao colega também Pedro, a de que eles que trabalharam na Secretaria de Obras, que hoje são oposição a este governo que está aí, que possam dar um testemunho para a nossa comunidade, para dizer se o meu pensamento em termos desses consertos extravagantes que existem hoje nos equipamentos da prefeitura, relacionado a consertos pneus, estão corretos ou não. Se realmente o que está aqui, a administração municipal está fazendo com zelo, então, gente, olha, não sei o que nós, vereadores, muitas vezes estamos fazendo. Eu acho. Aliás, não acho, acredito que isso é um legítimo caso, mas um legítimo caso meu. Nós temos hoje 7 vereadores que acredito que sejam da oposição. Que nós realmente tenhamos que encaminhar uma CPI para, finalmente dar um basta nisso que a comunidade nos cobra muito aí fora, principalmente a mim. Talvez porque talvez seja o maior crítico do governo que está aí. De dizer que muitas vezes o vereador não se expõe, não fala, não diz, e que quem mais fala é o vereador Calito. Não sei se é por experiência, por vontade muitas vezes de falar aquilo que a gente tem dentro da gente, mas com toda certeza, por causa de me expor como vereador, enquanto tiver mandato na mão, enquanto as pessoas confiarem o seu voto a mim, como vereador, aquilo que eu acredito que devo levantar aqui nesta casa, sempre será levantado. Posso até ser que muitas vezes a gente seja injusto, mas quem deve fazer o juízo final é a população, se a gente for candidato novamente. Se ela achar que o trabalho da gente foi bom, que aquilo que a gente tentou clarear para a comunidade foi bom, que aprove e vote. Se estava errado, com paciência. Mas acredito que nós temos um compromisso. E dizer, colega Sandro, com todo respeito à sua pessoa, que talvez o governo passado tenha falhado muito na construção de quadras de calçamento. Mas é muito ruim, mas muito ruim, quando um governo cobra e os outros têm que fazer. Hoje, o governo que está aí não está nem conseguindo fazer o que ele cobrou há 12 anos atrás.
Terminados os espaços das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão, onde quero aproveitar a oportunidade de convocar a senhora vereadora, como também aos senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, segunda-feira próxima, no dia 5 de novembro, no horário regimental. Desejando assim a todos um bom retorno aos seus lares, uma boa noite e uma boa semana de atividades a todos.